ouvintes e colegas do Blastcast. Eu sou a Elô e sim, eu vou usar esse cast como uma oportunidade pra falar de To The Moon.
Oi pessoal, aqui é a Cris, revisora lá na Nintendo Blast. Eu tô aqui pra, como convidada pra falar sobre mais personagens femininos.
Oi gente, eu sou a Lori e Ubisoft, para de ser
Oi gente, eu sou a Thaís e hoje eu tô aqui pra espalhar a palavra de Disgaea.
Continuando a nossa série de podcasts especiais comemorando o mês da mulher, no episódio que falamos sobre algumas personagens femininas marcantes no mundo dos games, percebemos que nossa discussão acabou gerando um problema bom, digamos assim. Vimos que hoje há muito mais personagens femininas bem construídas no mundo dos games do que tempos atrás, porém, por conta de muitas delas pertencerem a jogos mais nichados, são desconhecidas para o grande público. Então, por que não fazer um cast abordando o assunto e de quebra indicar mais algumas personagens maravilhosas que vale a pena conhecer? Quem sabe assim você, minha cara ouvinte, meu caro ouvinte, não descobre sua mais nova personagem favorita do mundo dos games? E roda a vinheta! Gente, como eu comentei aqui, hoje a gente vai fazer meio que uma parte 2 do episódio que a gente falou de personagens marcantes, né? E eu queria perguntar pra você, Lori, que você já deu meio que um spoiler, assim, off pra gente, que você ia dar uma trapaceada nesse cast, né?
Sim, gente, eu não vou me aguentar, eu vou ter que falar de uma das franquias que eu mais amo, assim, na vida, que é Assassin's Creed. E eu tenho que falar que a Ubisoft é muito cagona, gente. Sério, em tipo, Assassin's Creed deve ter pra lá de mais de uns 10 jogos, assim, contando com os pequenos jogos, né, os spin-offs. Mas, assim, gente, em todo esse tempo, a gente só tem o quê? 4 protagonistas e meio. Porque o Eivor barra a Eivor, né? Então, assim, todos esses jogos, a gente tem a nossa primeira... De quem eu quero falar de verdade é da Aveline, né? Que é da Assassin's Creed Liberation, que foi lançado pra o quê? PS Vita, minha gente! Olha,
ai,
que loucura!
Que videogame bom, todo mundo teve!
Todo mundo teve, nossa!
Uau!
Ai, tristeza!
Certamente um videogame já lançado.
Pois é, certamente um videogame já lançado. E aí, lançaram Assassin's Creed Liberation, com a Aveline como protagonista desse um lançamento bem singelo, bem escondidinho na época, mas que levantou muito buzz da mídia, pelo que eu lembro, justamente por trazer uma protagonista que é não apenas mulher, mas que traz uma pauta bastante importante pra gente que vive no Brasil, né? Que já é a pauta da miscigenação, que ela é filha de um burguês na França e de uma negra escravizada, né? Então, tem aí essa questão de ela transitar entre dois mundos. O próprio jogo coloca isso em pauta, né? Ela pode se vestir como a Lady, e aí ela assume essa persona, e ela pode transitar dentro daquele meio burguês ali, em eventos, pá. E aí ela se veste, quando ela coloca uma vestimenta de pessoa escravizada, ela consegue transitar ali pelas comunidades negras que foram escravizadas na França, né? E também ela se veste como assassina, e aí ela pode executar todo o aparato, ela pode utilizar todo o aparato que o jogo oferece, né, pra fazer as missões furtivamente e etc. Mas aí, o que é que rola com esse jogo, né? A Aveline é muito mal utilizada. Assim, a história dela é muito mal contada, pra além disso a gente não sabe muito do passado dela. Ela é incrível, ela é uma ótima combatente, o jogo, apesar de tudo, o jogo mostra isso bem. Eu gosto particularmente desse artifício das personas da Aveline, porque é um artifício que eu queria ver nos outros jogos, sabe? Eu queria ver, por exemplo, o Ezio Auditore tendo esse manejo, porque o Ezio também ele tinha status na sociedade lá, da Itália, onde ele vivia. E não só ele, mas... O Altair não, mas... Mas enfim, outros protagonistas também poderiam utilizar melhor desse artifício. E eu acho que nisso eles colocam... Eles trazem com mais maestria a questão da furtividade, né? Eles colocam mais dimensão nisso aí. Mas só aparece pra ela. E eu fico me perguntando por que ela muda de roupa e muda de persona, sabe? Sendo que o jogo é de assassinos, é infiltração. Tá, tudo bem que a própria Ubisoft, em Assassin's Creed, tem uma crise de identidade ali, né? Ela não sabe muito bem mais qual é a identidade de Assassin's Creed, né? Se é um jogo de ação, de RPG, de furtividade, não sabe. Mas, naquela época, em 2012, ainda era configurado como um jogo de stealth, né? Então, fico me perguntando aí, né? Por que só a Aveline com esse recurso, né? E aí ela também, pra deixar ainda ela mais a parte da história, pra definitivamente dizer isso aqui é só um teste, porque é isso, né? Coloca ela como protagonista desse jogo, num jogo tão à margem, né? É junto e mesmo assim à margem, porque ela ainda aparece em Assassin's Creed 4, ela ainda faz uma pontinha ali com o Connor, que na hora aparece pra ela. Mas... Foi mais um teste pra saber se seria bem recebida, né? Apesar da mídia ter falado bastante, não tem muito material pra dizer se, bem, gosto da Aveline ou não gosto da Aveline. Eu particularmente acho ela incrível, porque ela tá ali no meio e ela consegue fazer as coisas, enfim, mais incríveis que qualquer um assassino pode fazer, né? Mas aí, pra deixar ela mais ainda à parte, eles colocam ela como parte das memórias do Subject 1, né? E a gente sabe que o jogo se passa até mais ou menos o 4. Não, é isso. Até o 4 ali. Quem é o Subject é o 7, que é o Desmond, né? Então ali a gente tá vivendo as memórias dos antepassados do Desmond. Mas a Aveline não. A Aveline são memórias dos antepassados do Subject 1. Então tá em outra linha genética, né? Então... Basicamente é quase um... Vocês nunca vão ver mais essa garota aqui. A gente não vai poder mais jogar com ela. Porque a não ser que a gente troque em algum momento do jogo. Dê mais relevância ao Subject 1. E eu acho isso bem... Bem... Né? E aí eles fazem meio que uma historinha de conto de fadas ali. Que ela... E aí... Spoiler, tá, galera? Quem não jogou... Tem pra PS Vita e tem pra outras plataformas, tá? É da Ubisoft. A Ubisoft eventualmente lança pra todo console que ela pode, assim. Ela vai lançando. E aí meio que entra numa historinha de conto de fadas. Porque a grande vilã do jogo é a madrasta dela. Olha só que loucura, não é mesmo? Então... Sinto que ela é mais explorada. Sinto que ela tinha muito potencial e que ela é mal explorada pelo Ubisoft, pelo jogo em si, pela história em si. Queria ver mais dela, queria que ela ganhasse um jogo pra ela, queria que o pessoal da Ubisoft colocasse, batesse na mesa e dissesse: a gente vai fazer um jogo de verdade com uma protagonista feminina. Aí vocês podem dizer: ah, mas e aí, Eve de Assassin's Creed Syndicate? Gente, quem tá na capa, no meio da capa, sentadinho na cadeira, com cara de badass, é o irmão dela, é o Jacob.
Isso, tristeza.
O final do jogo é com o Jacob. Spoiler. E assim, apesar da Eve ter um papel ali central também, ela ter todo... Eu acho um jogo bem divididinho e eu acho bem legal a dinâmica Eve e Jacob. Eu gosto como a dinâmica do jogo trabalha eles dois. Cada um tem a sua missão, mais ou menos, e tal. Mas no final das contas, a Ubisoft oficializou o Jacob, né? E aí você pode dizer: ah, mas agora... Agora a gente tem a Cassandra. Quem tá na capa?
Nossa. Quem tá ainda na capa? Ainda que eu acho que a Cassandra o pessoal aceitou mais. Não sei, pois eu tenho a impressão que o pessoal considera ela mais no cânone do que o... Eu esqueci o nome do irmão dela, gente. Do irmão? É do irmão?
É o Alexei. Tipo,
isso.
Alexios. Até... Tipo, ele é tão relevante que a gente nem lembrou o nome dele. Mas... I'm just kidding. E aí ela, tipo, a Cassandra foi oficializada porque a Ubisoft em Valhalla colocou a memória com ela.
Ah,
não com o Alexios.
Entendi.
Tem uma memória que a Cassandra é quem aparece pra o Eivor, seja lá que você tenha escolhido ele homem ou mulher, né? E aí entra nesse terceiro quesito, né? Depois da Cassandra, que a gente podia realmente que Assassin's Creed dizer: não, agora vai. Agora é a hora, a gente, né, testou com a Aveline, tem a Eve aqui, que deu um empurrãozinho, a Cassandra deu certo, vamos lá. Eles fazem o quê? Eivor, que pode ser quem você quiser. E tá tudo bem, mas assim, cadê, né, Ubisoft, cadê? Boatos que estão planejando o jogo com protagonista feminina, eu quero ver. Mas, mesmo depois de tudo isso que eu falei, eu acho que vale muito a pena jogar Assassin's Creed Liberation, porque é uma história muito completa. É uma história que faz muito par com Assassin's Creed 3, que na minha opinião não é um jogo muito bom, mas que quando você coloca, assim, o que o jogo trouxe, assim, pro universo, foi de muita qualidade. Então, assim, Assassin's Creed Liberation tá aí disponível pra vocês. Ele vem, inclusive, num pack, geralmente, junto com Assassin's Creed 4, porque a Aveline aparece lá pra o... Eu sempre esqueço o nome dele, o Kenny. Eu chamo ele de Kenny. E aí, eu recomendo. Quem não conhece a Aveline, conheça. Principalmente você que é fã, assim como eu, de Assassin's Creed. Eu acho que é um jogo que ainda vale muito a pena e merece ser jogado. Inclusive, joguem também Syndicate, porque ele foi muito mal vendido. No sentido do marketing. A Ubisoft meio que peidou pra esse jogo. Ela fez por fazer, pra dizer, vai ter Assassin's Creed esse ano. Então, joguem Assassin's Creed Syndicate. É um dos melhores Assassin's Creed já feitos. Digo isso, porque eu já joguei todos. Então, podem jogar. Eu acho que é o que mais se aproxima do que a gente tinha com Ezio. E tem a Eve, né? Poxa, como é que pode ser ruim?
Lore, então você acha que, no caso, a Evelyn e a Eve, elas meio que quase foram um teste, assim, da Ubisoft? É isso que você quis dizer?
Eu acho, ela ficou com a carinha de assim, vamos ver a reação do público, vamos lançar a Aveline menor, né, não vamos colocar ela num dos nossos AAA, vamos colocar ela aqui nesse jogo à parte pra esse console que supostamente tinha algum potencial, né, PlayStation chora, mas, e a Eve, isso, eles tinham acabado de sair do Assassin's Creed Unity, que foi um jogo bem problemático no lançamento, por causa da questão dos NPCs que saíam com o rosto desfigurado, enfim. E aí eles estavam tentando reformular a franquia porque ele já estava bem cansada, né? Então eles fizeram... Assassin's Creed Syndicate foi mais ali um jogo de transição. É tipo, pega essa equipe, trabalha aqui nesse jogo enquanto a gente tá fazendo o RPG Assassin's Creed Origins aqui com Bayek, vamos remodelar tudo que a gente conhece. E por isso eu acho que é um jogo muito experimental, assim, tipo...
Entendi. Uhum.
Vamos ver como é que vende aí, sem a gente gastar muito dinheiro no sentido do marketing, né, mas...
Qual que é o próximo lá, que o pessoal tá falando dos rumores do Assassin's Creed? É o... Acho que é o codinome Red, alguma coisa assim, não é?
Isso, é esse que tá com boato de que vai vir com protagonista mulher, né?
Ah, tomara, gente. Precisa dar uma revigorada aí. Assassin's Creed.
Né? Bota lá na capa, gente. Uhum, no meio, favor. Sentada na cadeira com cara de... Ai, gente, mas sério, Assassin's Creed Odyssey foi uma revolução. Ah, você pode jogar com o Alexius ou com a Cassandra. E você fica tipo, uau, e aí tá só o Alexius lá com a lança na capa, assim, sabe? Tá bom.
Nossa, que vacilo.
É.
Nunca tinha reparado nisso, pra ser sincero.
Não, eu assim, Nossa, é o Odyssey, eu joguei com a Cassandra na minha cabeça. Eu falei, não, gente, é canon, o pessoal gosta mais da Cassinha. Agora que você falou, eu falei, nossa, é verdade, acho que eu nunca vi nenhuma capa de divulgação que era com ela. Agora eu tô um pouquinho triste, porque ela é uma personagem que eu gosto, assim.
Pois é, e a outra...
Não é a minha personagem preferida, mas foi... Eu gostei de jogar com ela no Odyssey.
É, ela é legal, mas o lance, a Ubisoft não colocou ela na capa, mas ela foi oficializada como assassina, tipo, no canon, né? Ela é assassina. Sim. Então, tipo, cadê a Ubisoft? Refaz essa capa aí.
Em algum possível relançamento, quem sabe.
É, quem sabe.
No livro, eu sei que tem, porque tem os livros, né, do Assassin's Creed, no livro ela tá como, tá na capa, olha só. Mas os livros são lançados depois, né, então eles já tinham...
Já tinha a popularidade dela estabelecida.
É.
Pois é.
E você, Cris, qual o personagem que você gostaria de trazer pra gente?
Bom, eu vou resgatar uma personagem que já é bem antiga, lá da época do Game Boy, do DSi, que é uma personagem que tem uma história mais tranquila, mais pra gente se divertir, assim, sem pensar muita coisa, só jogar, que é a Shantae. Ela é uma metade gênio, né? Que eu conheci jogando o Race to Revenge, que não é nem o primeiro jogo. O primeiro jogo eu não cheguei a jogar ainda. Mas ela é demitida, gente, assim, de cara, nas primeiras cenas, pelo prefeito. Porque a Risky, que é a grande vilã, né, da Shantae, a grande rival dela, aparece na cidade, faz um furdunço, rouba a lâmpada, enfim. E aí... Por ela ser uma meia gênia, ela não tem todos os poderes que um gênio guardião tem, né? E por isso ela é muito questionada, né, no que ela faz. Será que ela realmente consegue guardar a Disputa Town? Será que ela é competente? Será que ela vai dar conta? E aí, no como a Reed que aparece e faz um furdunço na cidade, faz uma confusão. E aí, e o prefeito olha e fala: ó, você tá demitida. Acabou. Não tem mais pra você. Você foi incompetente aí no seu trabalho.
Mas que é isso, meu prefeito? Que é isso?
Né?
Cadê o direito trabalhista?
Não tem consideração, não?
Não tem direito trabalhista, foi direto pra mandado embora, entendeu? E aí a história é, é você encontrando os amigos da Shantae que vão revelar aí como te ajudar a achar os selos mágicos, porque a Shantae ela é bem característica, ela tem aquele cabelo roxo bem característico, que é com o qual ela dá os golpes, a maior parte dos golpes, e ela tem umas danças também, que ela é belly dancer, né? Então ela, com a dança, ela consegue transformar em alguns animais que vão te ajudar a resolver alguns puzzles, algumas fases aí no meio da história. E aí você encontra os amigos que vão dar esse apoio pra ela durante esse percurso dela ir atrás da Brice mesmo e conseguir o emprego de volta, vamos dizer assim, né? E descobrir como fazer pra resolver e salvar a cidade, né, em que ela mora e salvar as pessoas que ela gosta. E foi assim, um jogo que eu me diverti muito jogando. E depois eu joguei o Pirate's Curse, que é tipo uma maldição do pirata, que é muito divertido também. E ela se transforma em vários animais. Então você volta nas fases pra ver como resolver, como derrotar alguns inimigos em algumas fases. A gente fica, eu pelo menos ficava indo e voltando, até pra reparar no cenário também. É um jogo de plataforma, ele é muito divertido. E uma curiosidade interessante é que a primeira ideia da Shantae, ela foi baseada na Jeannie, da série da Jeannie e Eugênio.
Eu ia perguntar isso, se era coincidência.
Não é. A Erin Boson, que é a esposa do diretor criativo da Wayford, e inclusive a Shantae, ela é a mascote da Wayford, o primeiro esboço que eles fizeram, né, foi baseado na Jeannie. Então tinha várias coisas no esboço inicial que não tinha, que acabou não sobrevivendo a mudança aí na Shantae, mas a ideia do cabelo, da roupa, né, de belly dance, dela ser um gênio, tudo isso veio lá da inspiração da série da Jeannie. E é uma série, assim, que a minha mãe gosta muito. Que minha mãe assistia quando ela era criança, né? Era da época dela de criança. E ela passou isso pra mim, pras minhas irmãs. Então eu tenho uma conexão forte com Jeannie Eugênio. E quando eu via aquela personagem, né, meio gênia, com cabelo roxo, que batia com o cabelo, tinha aquela aparência meio, será que tem a ver com a Jeannie? A pele dela não é uma pele branca também, já uma coisa que me causou uma identificação maior com a personagem. Aparecem zumbis na série, enfim, vários inimigos diferentes. É bem, tem aquele traço cartunesco, sabe? Ela é muito...
Sim.
A Shantae, ela é muito divertida, ela tem aqueles dilemas,
né?
Ela tem aqueles dilemas também, né? De não ser o suficiente, de não de repente não estar ali, não ter todos os poderes, porque ela queria ter todos os poderes de gênio para poder ter um poder absoluto, mas ela tem que lidar com a questão dela ser meio gênio, porque o pai dela é humano e ela ama o pai também. Então, tem vários jogos da franquia e a gente pode encontrar eles aí no Switch, no PlayStation também, na Steam, dá pra achar. Então dá um jogo que você pode. Jogos que você pode ir atrás da franquia e jogar em várias plataformas diferentes aí. Eu achei legal resgatar essa personagem que eu só conheci. Eu acho que conheci muito recente, assim. Não, acho que demorou um tempo pra eu chegar em contato com a Shantae, mas foi uma história que eu me diverti muito jogando. Sabe aquela coisa que você liga ali, joga e esqueci os problemas? Foi muito legal.
Uhum, sim.
Você falou, eu acho que eu tô no caminho contrário. Eu conheci Shantae na época que eu tinha um 3DS.
Eu também.
E tinha o primeiro jogo no Virtual Console. Eu joguei só o primeiro e não tinha tanta história assim. Então eu acho que eu ainda tenho muita coisa pra conhecer de Shantae. Uhum. Tem que me inteirar aí, cara, que eu tô me sentindo assim, agora tentada a jogar, né? Eu já tava afim de comprar o Half Genie Hero. Acho que agora eu vou meter o louco.
Sim, eu também fiquei com vontade de jogar agora ouvindo você falar. Fiquei
tipo, nossa. Eu também, eu lembro de ter visto no 3DS e eu não sabia que era uma franquia. Então quando eu vi, eu falei, ah, deve ser um indie na minha cabeça. Não sabia que tinha outros jogos atrás, né? Eu até ia perguntar pra você, Cris, tem algum jogo que você recomenda começar por ele ou todos são independentes, pega o que achar mais interessante e só vai?
Olha, eu sou meio louca, assim. Eu não tenho problema de começar uma série pelo meio, não. Eu faço isso até com livro. Tá. Não tenho problema, assim, de pegar, comecei a história do meio e é isso. Eu comecei com o segundo da série, que é o Risk of Revenge. Pra mim, me deu o contexto que eu precisava. Mas agora, na eShop do Switch, você encontra o primeiro. Tanto que eu baixei já o primeiro, porque eu quero jogar o primeiro agora pra descobrir como começou a história da Champagne Maiden. Eu cheguei o segundo e o terceiro da franquia. E os outros estão na minha eterna lista. Vai diminuindo um pouquinho, mas ela vai diminuir.
Sim.
Tem jogos pra jogar. E eu acho que quem tem Switch pode começar jogando o primeiro, o Shantae mesmo. Mas se você não tem ou quer jogar em outra plataforma, eu acho que qualquer um deles vai atender legal, porque ele dá um contexto. Ele te dá um contexto ali do começo. Apresenta, sempre tem aquela apresentação, né, dos personagens. E tem a legenda pra você, né, prestar atenção e ver a história. Eu acho que a história não é muito, muito complexa. Eu acho que dá pra jogar em qualquer plataforma hoje em dia. Em várias plataformas a gente consegue jogar. E a história te dá um contexto, né? Te apresenta os personagens, o que vai ser o fio condutor daquela história. Como eu falei, o primeiro que eu joguei no Risk Revenge. A Risk aparece, então você sabe que a Risk é a grande rival da Shantae, porque ela fala isso no começo da história, né, do jogo. Ela chega já mandando a real pra ela, e o prefeito demite ela de cara, porque, né?
Meu Deus!
Você não cumpriu seu dever, não. E aí você vai acompanhando o desenvolver daquela história. Tanto que no final, não vou contar muito spoiler, mas no final tem essa resolução aí dessa questão com o prefeito, porque de cara a gente fica. A gente fica chateada. Eu fiquei chateada com o prefeito.
A gente pode demitir o prefeito?
Então, na verdade, com o prefeito tem um monte de problema. A gente vai descobrir ao longo da história aí. É bem interessante.
Ah, entendi.
Já sou hater.
Não, mentira. Não sou hater do meu prefeito, não. Meu prefeito é ótimo.
Não, mas desse prefeito especial, a gente pode ser hater.
Não, do prefeito da Shantae, eu sou hater, sim.
Eu ia perguntar, é que eu não sei se isso é um spoiler ou não, você comentou que o pai dela é humano. Por acaso eles citam da mãe dela também no jogo, ou é um mistério assim que a gente tem que descobrir também enquanto joga?
A mãe da Shantae, ela é uma gêmea, guardiã. Uhum. A gente não tem muita informação dela na história. Mas a gente sabe que ela tinha grandes poderes, grandes responsabilidades, olha. Mas por isso ela é uma meia gêmea. Então também tem essa questão dessa discriminação, talvez, dela não se sentir muito completa, porque ela não é uma gênia completa, uma gênia guardiã, ela só é metade. E a gente tem essa menção à mãe dela, mas não é muito presente, sabe? A gente vê mais o tio dela, que também vai estar no Risk Revenge. O Risk Revenge é no Paris Curse, né? Tudo certo? Acho que é no Paris Curse que ele aparece mais. E os amigos também, né? Os amigos dela que vão ajudar a resolver os problemas aí do dia a dia. Do dia a dia de uma guardiã de uma cidade, né?
Eu fiquei curiosa mesmo, fiquei curiosa pra conhecer os jogos, como eu tenho 3DS.
Adicionar na minha wishlist aqui agora.
Como eu tenho 3DS, eu tô achando que eu vou começar por eles.
3DS é tão bom de jogar, porque a gente tem as duas telas, né?
Tem um mapa embaixo, não tem? Alguma coisa assim, um mapa em cima?
Tem, você abre o mapa, em cima, se não me engano.
Isso é útil.
É muito legal.
É muito útil, eu gostava.
Eu não sabia essa trazia, Shantae, porque a história dela não é assim, ela não é uma personagem assim, que a gente olha de cara e fala, nossa, ela é incrível. Mas ela tem uma história tão divertida, tão legal de jogar.
Sim, é aquela personagem que você bate o olho e já te cativa, sabe? Ela é muito carismática.
A gente falou muito sobre a questão da representatividade para as meninas mais novas também, né? Uhum. Eu acho que é uma história que dá pra jogar. Dá pra jogar com a sua sobrinha, dá pra você deixar, né, o seu sobrinho, não sei, seu primo, sua irmã mais nova jogar junto. A gente pode pegar e como eu fazia muito, né? A gente já sentava e a gente ia trocando, agora você faz essa fase, agora você faz essa, não tô conseguindo,
legal.
Me ajuda aqui. Então foi uma coisa assim, foi um processo muito divertido jogar. E eu quero muito ainda jogar os outros jogos. Vou começar agora com o Shantae primeiro, que eu já baixei no meu Switch. Depois de jogar o demo da Peach, eu vou jogar o Shantae.
E você, Thaís, que personagem que você quer trazer pra gente?
Ah, eu vou começar aqui falando da minha queridinha. Eu tenho até uma bonequinha dela aqui na frente do meu computador, que é a minha queridíssima Flone, da série de RPGs Disgaea, que é uma personagem que eu acho maravilhosa, até bate um pouco aí com essa questão que a Cris falou, de ser uma personagem que ela é cativante pelo jeitinho fofo dela, sabe? Disgaea é uma série que é sobre demônios, sobre luta entre o céu e o inferno, e esse tipo de coisa, e no meio dessa guerra toda a gente tem uma anjinha que não quer mais nada além de fazer amigos, mostrar que todos têm um lado bom e um lado mal, né? Quer dar uma chance pra todo mundo mostrar o que tem de melhor. E essa é a Flone no meio da série do Disgaea, né? Ela aparece em quase todos. Acho que ela aparece em todos, né? Quando ela não é um personagem jogável da história principal, ela aparece como uma personagem de DLC. Então qualquer Disgaea que você pegar, você consegue ter ali um contato com a Flone. Então é uma personagem, assim, que dentro da história ela é muito importante no geral. Ela começa o primeiro Disgaea como uma aprendiz, uma anjo aprendiz, e ela tem a missão de ir pro Netherworld, né, que nada mais é do que o inferno, e derrotar o chefão, né, o Overlord.
Simples assim.
Simples assim, ela tem essa missão.
Melzinho da chupeta.
O pessoal lá do céu falou, ah, vou mandar a estagiária aqui lá pra matar o capitão lá. Que pode dar de errado, né?
Simples.
Sim. Aí manda ela lá, ela descobre que o Overlord que ela foi matada simplesmente já está morto.
Ué?
E aí ela chega lá e descobre o filho dele, né, o Lahal, que é o protagonista da história toda, que vai ter também que passar ali por suas próprias provações pra provar que ele consegue ser o líder, né, dos demônios lá no Netherworld dele. E ele tem a Etna, que é a sala mais leal dele, e aí eles acabam formando esse trio, porque a Flone, ela chega lá pra matar o cara tá morto, e o que que eu vou fazer? Já que eu já tô aqui mesmo, já vi que vocês podem ser legais, né? Então, vocês me acolheram aqui, vocês me receberam aqui mesmo, depois de eu vindo aqui matar o líder de vocês, já que vocês não me mandaram embora, vou ficar aqui e vou provar que os demônios podem ser legais também, quem sabe? Vou fazer uma pesquisa inédita aqui e descobrir o amor no coração do demônio.
Ótimo!
E aí ela fica lá, e aí ela vai ficando. E aí ela vai vivendo dia a dia lá com os demônios, vai vendo eles vivendo a vida, eles trabalhando pra pagar os pecados deles, né, porque quem vê Disgaea, assim, qualquer coisa, você pesquisa Disgaea, a primeira coisa que você vai ver são os monstrinhos que parecem os pinguins.
Ah, sim, verdade.
Esses são os prines, eles são as almas humanas, depois que eles vão parar lá no inferno, eles têm que trabalhar pra pagar a sua liberdade. Quando eu digo pagar, é literal, eles vão trabalhar, vão ganhar um saláriozinho, e quando eles juntam quantidade de dinheiro ali, eles conseguem ir embora. E aí ela vê lá, né, como é que os prines são tratados, e ela vê o dia a dia ali do Lahal tentando provar que ele é capaz de tomar o lugar do pai dele, né? E vai crescendo junto com ele. O jogo já é antigo, então eu posso dar spoiler do final, até porque qualquer outro jogo de Disgaea a partir do 2, né? Vocês vão ver a Flone não com essa roupinha azul de anjinho do jogo primeiro, né? Porque no final do jogo, a Flone, ela descobre que, na verdade, os anjos tinham um plano muito maligno, um plano muito ruim aí de acabar com tudo, sem dar uma chance pra ninguém. E ela se volta contra a própria raça, né? Ela se volta contra os anjos, se junta lá com os demônios e acaba ferindo vários anjos e tal nessa busca por resposta de por que que isso tudo tá acontecendo. E quando ela chega lá no boss final do primeiro jogo, né, que é o Serafim, ela meio que é transformada numa flor, porque ela tem que sofrer essa punição, porque ela feriu gente, né? Porque ela se voltou contra os anjos. E aí o Lahal, nessa hora, ele descobre que ele já formou uma amizade muito forte com a Flone, e ele luta com o Serafim, não mais pra provar que ele pode ser, né, forte ali, o mais forte de todos. Ele luta pela amizade que ele formou com a Flone. E aí, nessa luta final, ele derrota lá o Serafim, eles tiram o feitiço da Flone, mas, mesmo assim, ela ainda cometeu um pecado terrível aos olhos dos anjos, e a punição dela é se tornar uma anjo caído. E aí ela acaba ficando permanentemente ali, entre aspas, no Netherworld ali do Lahal, e fica ensinando os primes e os outros demônios sobre a bondade, o amor e coisa e tal. Então ela é uma personagem muito fofinha, muito otimista, tudo que a gente precisa pra nossa vida é uma Flone. E é minha personagem favorita, assim. E aí, a partir dos próximos jogos, ela tá sempre com essa roupinha já de anjo caído, né? Tem desenrolar ali na história, ali do... Ao longo, assim, vai passando os desgaias, né? Tem um, inclusive, que ninguém dá um nada, que é o de PSP, que não é um RPG, é uma visual novel.
Ué? E aí...
Simplesmente desgaia visual novel, aleatoriamente. E aí, a gente já vê que a Flone tá tentando fazer de novo o teste pra voltar a ser um anjo. E aí, depois, lá no Desgaia 4, a gente vê que ela já é arcanjo. Então, assim, ela volta pra essa função dela lá no céu. Ela vira, inclusive, mais poderosa, entre aspas, né? Uma posição maior do que o que ela era no primeiro jogo. E eu acho isso muito interessante também, né? Porque ela transita entre os dois mundos ali. E eu acho isso bem interessante dela, que ela mostra que realmente, independente do lado que você tiver, você ainda é você, né? A Flone Arcanjo, a Flone Anjo Caído, qualquer uma delas. Então é sempre ela. E eu acho ela muito fofinha, ela muito otimista, tudo de bom.
Eu até ia perguntar pela descrição que você fez dela, né, no início. Eu até fiquei com a impressão, nossa, será que ela é uma personagem... No início ela era pra ser uma personagem, assim, de alívio cômico, só que aí, conforme você foi explicando, foi, nossa, gente, há tanto desenvolvimento que, meu Deus!
Mas se você for parar pra pensar, todo mundo em Desgaia é um personagem de alívio cômico, porque... O Desgaia é isso, ele tem essa história aí, né, de demônios, anjos, guerra e tal, mas na verdade, em determinado momento, você tá lá pra pegar um zumbi que é formado pelas partes mais poderosas do demônio, que é os músculos de Hércules, o cérebro de Einstein e o cavalo. Bom, é isso, Desgaia.
Eu acho que toda uma parte a gente não pode colocar.
Eu tô procurando imagens dela, porque eu não joguei Desgaia, mas eu achei muito fofo, gente. Nossa.
Pode contar, foi só uma curiosidade pra gente aqui. Mas Desgaia é isso aí, Desgaia é só esse humor pastelão o tempo todo aí, né?
Ele me parece aqueles animes que é de harém, sabe? E aí tem sempre... Bem, tem um plot geral, assim, bem intenso até, né? Que dá pra ser explorado de diversas formas, mas tem tanto alívio cômico, tem tanta comédia que você acaba... É isso.
É uma parte legal da Flone também, é justamente isso, porque ela é meio otaku, sabe? Ela é viciada em Mahou Shoujo, robô gigante. E aí tem alguns golpes dela que é tipo a Flonezilla. Aí ela vira do nada numa roupa assim, tipo um amigurumi não, tipo um... Aquele pijama.
Ah, sim, sim.
Como é que chama aquilo? Eu esqueci.
Eu chamo de pijama.
Aqueles pijamas de bichinho, né?
Pijama de pelúcia.
Aqueles pijamas de pelúcia, só que todo de dinossaurinho, assim, é muito legal.
Nossa, não. A personalidade dela me lembrou, eu não sei se vocês assistiram recentemente lá o Has Been Hotel, que tem a Charlie, né? Que ela é a
Charlie, pode ser, sim.
Ela é toda assim, não, vou fazer um hotel pra redimir as pessoas, então todo mundo vai te catar, mulher.
Sim.
Então, me lembrou muito esse contexto.
É nessa vibe aí mesmo.
Nossa, a Thaís acabou de colocar uma imagem dela, a Flonezilla. Nossa, muito bom, gente. Procurem, ouvintes.
Ah, esse jogo é maravilhoso. Eu recomendo muito Desgaia pra todo mundo que gosta, assim, de um RPG tático, de aqueles RPG de grid, né? Tipo Final Fantasy Tactics. Só que, assim, Desgaia também é um jogo que, se eu tiver que recomendar uma ordem, eu não recomendo começar pelo primeiro. Apesar do primeiro ter a melhor história, é o meu jogo favorito, em questão de qualidade de vida, talvez ele assuste quem chega de primeira viagem.
Mas por quê?
Porque ele tem uma grind wall muito pesada, assim, logo nas primeiras fases. E se você não gostar de grind, já era.
Putz.
Vai ficar ali, vai ficar travado ali, vai desanimar. E por mais que a história seja boa, você não vai conseguir continuar, né? Mas assim, pra quem gostar mesmo, vale a pena. Vale muito a pena você dar uma esforçadinha aí.
É engraçado, porque assim, sempre que eu procurava por Disgaea, eu já ouvi falar desse jogo, mas nunca joguei, assim. Eu sempre aparecia pra mim a personagem de cabelo vermelho.
A Etna é a vassala do Lahal, ela também é muito legal.
Eu sempre achei que ela era a protagonista do jogo, tipo...
Eu pensei que era o Lahal.
De certa forma, a Etna, o Lahal e a Flora, eu acho que eles têm um papel, assim, de igual importância, né? Assim,
é como... o trio protagonista.
É o trio protagonista, assim. Né?
Eles mas você sempre... dá pra jogar com cada um?
Tem, então. Você pode fazer no Disgaea a equipe que você quiser.
Ah, tá.
Se
okay.
Você não quiser jogar com nenhum dos três, inclusive, ali no jogo, você pode criar seus próprios bonecos, meter o louco lá e dar. É. Mas o curioso é que tem, no primeiro jogo, tem o chamado Etna Mode.
Nossa.
Que é uma versão, assim, alternativa, entre aspas. Aproveitando que a gente tá falando de personagens femininas, não deixa de ser.
Uhum.
Então, assim, como eu comentei nesse começo, o Lord Trevisoy, né, que é o pai do Lahal, ele já tá morto, né? Então a Etna tá querendo acordar o Lahal, porque ele tá numa soneca de 50 milhões de anos aí, não é tanto tempo assim, mas deve ser uns 2 mil anos. Ele tá lá dormindo e ele não sabe que o pai dele morreu. Daí a Etna, como a vassala principal dele, tá lá tentando acordar ele lá. E do humor pastelão Disgaea. Você vai olhar no quarto, tá cheio de tanque de guerra, de besta, de várias armas, assim, objeto de tortura, e nada do Lahal acordar. Ele acorda, de repente, com alguma bobeira lá no primeiro jogo. E aí depois chega a Flone, conversa com eles e tal. Aí tem essa versão alternativa, que você pode ativar ou lendo todas as memórias da Etna durante o jogo, pra descobrir esse plot secundário dela. Se você, até o final do jogo, você conseguir ler todas as memórias dela, você pode desbloquear o Etna Mode. Ou se você fizer o Konami Code lá na tela principal do Disgaea, você libera o Etna Mode também. E esse Etna Mode, a história é quando, nessa questão de tentar acordar o Lahal com essas armas de guerra aí, ela simplesmente mata o Lahal e era a vila protagonista do jogo.
Cana.
É. Aí você joga com a Etna em vez do Lahal e é uma história diferente, assim. É bem legal também.
Uma coisa que eu já ouvi de Disgaea é que o pessoal fala que a parte mais legal dele é o pós-game, é isso mesmo? Ou foi
depende
a bobinha
do que você depende do que você considera legal. Eu, por exemplo, gosto muito dessa parte de grindar, de números grandes e tal, de fazer personagens mais fortes. Então, assim, o pós-game é realmente a parte mais interessante. É quando você consegue passar do level 200 pro level 2000 em umas 3 batalhas. E é aí que o Disgaea começa mesmo no pós-game. Mas a história em si é muito boa. Eu acho, assim, o primeiro e o segundo Disgaea tem uma história muito boa, vale a pena acompanhar, mas eu acho que a partir do terceiro eles já abrem mão um pouquinho da história e focam mais nessa parte de gameplay mesmo.
Entendi. Gente, eu vou comentar agora da minha personagem. Por incrível que pareça, né, apesar de ser um jogo... Eu acho que ele é relativamente conhecido, mas eu brinco que, assim, é um jogo que te faz rir e depois você chora que nem um condenado. Que é To The Moon. Não sei se vocês já ouviram falar. É um jogo bem curtinho. Eu não vou lembrar agora exatamente o ano dele. O ano de lançamento dele. Mas assim, ele é um jogo indie praticamente produzido por duas pessoas. O cara que fez o roteiro e a programação toda. E a musicista que fez a trilha sonora.
Meu Deus, Elô.
Sim, é o To The Moon, né? Justo que eu tenho uma história engraçada com To The Moon. Que ele foi um dos jogos responsáveis por me fazer voltar a jogar videogame. Que na época que eu tava no ensino médio, eu fiquei muito tempo sem jogar. E aí quando eu fui, tava fazendo cursinho, né, não passei de primeira no vestibular, né. E eu tava numa fase que basicamente assim, gente, eu comia, estudava e dormia, não fazia outra coisa. Nessa ordem. Basicamente chegou o senhor Burnoutinho na minha porta e falou, então, terapia, mulher, vamos lá. Vamos lá fazer terapia, sei lá das quantas. Psicóloga perguntou como é que era a minha rotina. Eu falei isso. Ela só virou pra mim, tipo, menina, pelo amor de Deus, arruma um hobby. Aí eu falei, ok, o que eu vou fazer então, né? Aí eu lembrei que quando eu era um pouco mais nova, né? Por causa do Play 2, né? Que eu jogava videogame. Eu falei, nossa, gente, por que eu parei de jogar videogame? Acho que eu vou voltar. Só que eu não sabia o que eu ia jogar mais. Então, sabe quando você vai naquelas pesquisas do Google e fala jogo curto, alguma coisa assim, jogo que dá pra terminar numa sentada? Eu pesquisei alguma coisa assim. Aí apareceu uma lista pra mim de jogos curtos, e um dos primeiros lá era To The Moon. E aí eu li a sinopse e falei, ah, gente, parece legal, e falou aqui que dá pra zerar numas 4, 5 horinhas, ah, eu vou tentar jogar esse aí, ver o que é. Então, gente, ele, assim, ele é praticamente um jogo... ele é mais uma visual novel com puzzle. Ele tem uns puzzles bem simplesinhos, mas a ênfase dele mesmo é na história em si. E como é que é a história? Você acompanha dois doutores, que é a doutora... vou até pegar o nome aqui, gente, que eu joguei recentemente, né? É a doutora Eva Rosaline e o parceiro dela, que é o doutor Neil Watts. É Watts mesmo, tá, gente? eles são dois doutores da corporação Sigmund. O que que essa corporação faz? Basicamente, essa corporação, ela atende pedidos de pacientes que estão... de pacientes terminais que querem realizar seus desejos. Só que eles não conseguiram isso em vida. Então, eles têm uma máquina ali que os pacientes usam. Eles meio que reestruturam a memória dos pacientes de forma que a pessoa meio que tenha memória de uma vida alternativa. E nessa vida alternativa, ela realizou o sonho dela. É bem doido. Só que o que acontece? Por conta desse procedimento todo, ele só é permitido em pacientes em estado terminal, porque isso causa um estresse tão grande que a pessoa não consegue sair sem sequelas. Então esse tratamento, ele só é permitido para pessoas que realmente estão nos últimos dias de vida. No caso do jogo To The Moon, a gente acompanha os dois, né? Que eles vão até o próximo paciente deles, que é o Johnny Wiles, que é um senhorzinho que ele quer ir pra lua. O desejo dele é, eu quero ir pra lua. Eles, beleza. Por que você quer ir pra lua? Eles perguntam, né? E o Johnny fala, não sei. E aí ele fala, complicou, né, meu consagrado? Porque a gente não pode simplesmente apertar o botãozinho na máquina e você ir pra lua. Não, tem... O que eles têm que fazer? Eles têm que entrar nas memórias do Johnny, alterar as memórias lá, encontrar qual foi o cerne, qual foi o motivo pelo qual ele quis ir pra lua. Só que o Johnny não lembra qual é esse motivo. Então é toda uma questão que eles vão ter que... Aí eles têm que começar da memória mais recente e indo pra memória mais antiga e descobrir qual foi o motivo pelo qual ele quer ir pra lua, né? Qual o motivo desse sonho que ele quer realizar. Desses dois personagens, né? A doutora Eva e o Neil, você pode comandar qualquer um dos dois. Eu lembro que é a primeira vez que eu joguei, porque eu joguei esse jogo algumas vezes. Acho que eu joguei umas 4 vezes. A primeira vez que eu joguei, eu escolhi a Eva. E uma coisa muito legal, assim, que pelo contexto da história que eu passei pra vocês, dá a entender, vai ser um jogo pesado, sei lá das quantas, e de fato ele tem uma história meio densa, uma história um pouquinho pesada. Mas o início, principalmente assim, as duas primeiras horas, você racha o bico. Porque a Eva e o Neil, assim, eles têm personalidades muito contrastantes. O Neil é aquela pessoa que é brincalhona, então tudo ele tira sarro, sei lá das quantas. E ela é aquela, tipo, cara, tem que trabalhar, vamos, horário, vamos lá, tem que cumprir. O cara tá morrendo, temos que realizar o desejo dele. Então fica esse contraste muito interessante entre os dois, né? Porque o Neil tá sempre tentando fazer uma piadinha e ela já meio que tá tentando cortar, né, o Neil. E até assim, eu lembro que a primeira vez que eu joguei, eu até pensei, nossa, né, ela é meio... acho que ela é um pouco fria, meio calculista, dá a impressão, mas não, gente. A Eva tem esse jeito, assim, meio reservado, de não dar bola muito pra brincadeira, mas ela é uma pessoa muito observadora. Justo que conforme você vai jogando, né, cada memória que você acessa, você meio que tem que encontrar um objeto e esse objeto vai te levar para a próxima memória. E geralmente quem faz as deduções de onde tá esse objeto é a Eva, porque por conta das informações que ela consegue ver, que ela adquire ao redor dela, ela consegue ver, é por causa disso, vamos lá. Então, ela meio que, num primeiro instante, você acha, né, que o Neil é da dupla. Ele é a emoção e ela é a razão. E, por um lado, sim, você tem essa impressão e essa impressão tá correta no início. Mas você vê que isso é só um lado da Eva. Ela tem essa carcaça, essa máscara, né, justamente diante dos pacientes. Mas é justamente pra ela conseguir... ver a sensibilidade dos pacientes. Ela tem essa postura mais profissional de não querer ficar brincando, mas é justamente para ela conseguir olhar ao redor e perceber o que os pacientes realmente querem. Justo que, como eu falei, você pode escolher entre jogar com a Eva ou com o Neil, e independente de qual você escolha, né, vai ter um momento lá pro final do jogo, eu não vou explicar o motivo, porque aí é um spoiler, que você não joga mais com a Eva, mesmo que você tenha escolhido jogar com ela. Por quê? Porque a resolução final é ela que dá. Porque chega um momento na história que você chega numa encruzilhada que você fala, gente, não tem pra onde ir. Se eu fizer isso, vai acabar, assim, acabou. Vai ser uma decisão horrível, não tem. O que eu vou fazer? E justamente a Eva, por ter essa sensibilidade de ter observado tudo, de prestar atenção nas pessoas, tanto no paciente dela, quanto nas pessoas que ela encontra nas memórias, ela percebe uma solução que o Neil não vê. Então, independente de qual trajetória você quiser em To The Moon, é a Eva que vai dar a solução. É a Eva que vai mostrar esse momento observador dela, essa personalidade observadora dela, pra dar uma solução que parecia impossível, sabe? Então, isso é algo que eu gosto muito dessa personagem, que num primeiro momento você fica meio assim com ela, porque ela parece meio fria, meio distante, mas não, é algo por conta da profissão dela, ela se afasta um pouquinho pra ver o todo. E aí, por conta de conseguir enxergar esse todo, é que ela consegue realizar os desejos das pessoas. Então, eu gosto muito da Eva por causa disso. E eu quis trazer ela aqui justamente porque é um jogo... Eu sei que no meio indie, To The Moon é um pouco mais famoso, né? Mas eu acho que pro grande público, talvez o pessoal não conheça. E assim, ele é um jogo que no início ele é muito pautado no humor, e depois, na última hora, você passa chorando loucamente. E é um jogo assim que tem pra tudo quanto é plataforma, gente. Eu lembro de ter jogado ele no PC, mas eu sei que ele tem versão pra celular, porque eu comprei a versão de celular também. E assim, é aquele tipo de jogo que eu adoro, que na Steam tá escrito assim: requisitos, roda numa torradeira. Tá escrito isso na Steam. Então é assim, é pra você ver o jeitão do humor que vai ter no jogo também. Então, você ouvinte que está ouvindo esse cast, dê uma chance pra To The Moon, porque ele é um jogo... Primeiro que ele é um jogo baratinho, e se você conseguir em promoção, ele sai por R$2. R$2 com a trilha sonora, que é maravilhosa. Então, assim, não tem muita desculpa pra não jogar.
Abrindo minha Steam agora pra botar no Steam.
É.
Eu tô falando, Elô, eu só fiquei lembrando daquele filme, O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, né?
Sim, sim, mas foi uma das inspirações do Kangal, que é o criador, né? Inclusive, essa foi uma das inspirações dele, e também foi por conta que ele produziu o jogo logo depois que o avô dele tinha falecido. E ele era uma pessoa muito próxima do avô. E teve um momento que ele pensou assim: e se o meu avô tivesse tido uma outra vida que não a dele? Que desejo será que ele deixou ou não de cumprir? E aí, também por conta do filme, né? Ele juntou e fez o To The Moon. Então, acho que você, querido ouvinte, se você conhece esse filme, se você gosta, eu acho que é uma boa pedida. Acho que você vai gostar bastante.
Ele é de RPG Maker, ou é impressão minha?
Ele é RPG Maker. Uhum.
Cara, eu adoro jogos de RPG Maker. Eles geralmente são bem focados em história, assim, igual você falou,
sim,
né?
Sim, então... sim. E ele é bem, bem simplão mesmo, assim. Como eu falei, ele tem alguns puzzles, mas os puzzles são bem, assim, é só pra tá lá mesmo, não é pra você perder muito tempo resolvendo eles. Justo que eu falo pro pessoal, né, que apesar de eu gostar muito de To The Moon, To The Moon é um jogo que ele não precisava ser necessariamente um jogo. Ele funcionaria como um filme ou como uma série, sabe? Então essa, assim, é a minha maior crítica quanto a ele. Ele foi um dos jogos que me fez ver assim: nossa, eu consigo contar esse tipo de história num videogame? Sim, você consegue. Mas To The Moon é um jogo que não necessariamente precisava ser um jogo. Justamente por ele ser muito focado em história. Claro que tem a questão, assim, de orçamento, que provavelmente ele não tinha, né? Não dava pra fazer uma série, não dava pra fazer um filme. Ele fez ali no RPG Maker porque era o recurso que ele tinha. Mas, assim, é um jogo que eu gostaria de ver adaptado pra outras mídias, e eu não acho que seria muito complicado adaptá-lo.
Vou jogar e aí eu te falo.
Prepara pra chorar, tá? Já avisando.
Nossa, com certeza.
Vai começar a tocar Everything Is Alright e falar: não, não tá tudo bem!
Não, por favor, não.
Não tinha.
Meus sentimentos.
Meus sentimentos. Cara, não.
Ah, ele tem pra Switch também, vou... Fica mais
tem
fácil
Switch?
De jogar.
Vou tem, saber, vou saber.
Mais fácil de jogar, às vezes, pra quem prefere um negócio mais portátil.
Sim, e ele também, como ele é curtinho, dá pra, assim, eu dividi, né, eu joguei acho que 1h30 num dia e depois no dia seguinte eu terminei de jogar, mas quem tá acostumado com uma jornada um pouco mais longa aí de jogatina, consegue jogar ele de primeira.
Eu não sei se você comentou, quando você escolhe um personagem ou outro, muda alguma coisa em questão de partes da história que você vê? Tipo, se eu tô jogando com o Neil, eu vejo essa parte da história. Aí eu escolhi jogar com a Eve e aí eu vejo outra parte.
Não, na verdade, vai mudar um pouquinho, acho que, de interações dos objetos que você vê. Por exemplo, tem alguns objetos ali que você pode interagir. A Eva, praticamente, ela só vai falar... Ah, tá, é um vaso em cima da mesa. O Neil, ele vai tentar fazer alguma piadinha porque ele viu o vaso, entendeu?
Ah, tá.
É mais nesse sentido, mas a história é praticamente a mesma entre os dois. É mais questão de gosto mesmo. E é até uma coisa legal, no fator replay, por exemplo, quando eu joguei depois com o Neil, eu percebi que nele, na parte dele, tem mais piadinha. Ele faz uma piadinha das coisas, sabe? Ah, então, assim, se você quiser até começar por ele, pra você dar mais risada e depois chorar loucamente que nem eu, né? Pode ser interessante.
Ou então o contrário, primeiro eu vou chorar igual uma coisa.
Uma condenada.
E depois vou jogar de novo aqui, vou dar uma risadinha.
Isso,
Eu achei o plot tão denso assim, sabe? Porque... jogo indie geralmente tem dessas de emocionar bastante, de assim, não prometer nada e entregar rios de lágrima, né?
Sim.
Ou melhor, a gente que entrega os rios de lágrima. Mas, ouvindo você falar, Elo, tipo, todo mundo aqui que falou dos jogos, enfim, deu vontade de jogar, sabe? Deu vontade de baixar e jogar, nem que seja um minutinho assim.
Uhum.
Porque, além de tudo, você fala com uma paixão, sabe?
O To The Moon, eu tenho uma paixão mesmo. Porque, como eu falei, ele foi um dos jogos que me fez voltar a jogar. Então, eu gosto muito dele, assim. Eu rejoguei ele pra esse cast, nesse fim de semana. E eu chorei do mesmo jeito, eu dei risada das mesmas piadas. Então, eu posso dizer, assim, com propriedade, que ele continua atual.
É o que importa.
É o que importa.
É sobre.
E você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, já conhecia alguma dessas personagens? Ficou interessado ou interessada em conhecê-las melhor em seus respectivos jogos? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Nós somos o Blastcast, orgulhosamente o podcast do Game Blast, o site que você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas e tudo sobre o universo dos games que você tanto ama. Toda quarta-feira às 10 da manhã, um episódio novinho para você curtir enquanto vai para o trabalho, faculdade, academia, escola ou fazendo suas tarefas do cotidiano. Um grande abraço e até semana que vem.
Tchau, tchau.
Tchau, pessoal.
Falou, galera.
If you're with me, then everything's alright.
Esse podcast foi editado por Maurício Katayama.